está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 30 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Taxa de desemprego cai para 5,2%, a menor desde 2012.
E Brasil gera mais de 5 milhões de empregos com carteira assinada nos últimos 3 anos.
País avança, alcança 49 milhões de vínculos formais ativos. O maior registrado na série histórica do novo Caged. Natália Koslick.
O resultado é acompanhado de uma melhoria na renda e de políticas de valorização do salário mínimo e da isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos.
E você vai ouvir também, vacinação contra HPV a jovens de 15 a 19 anos é prorrogada até o primeiro semestre de 2026.
Ministério da Saúde quer imunizar adolescentes que ainda não receberam a vacina. Cleide Lopes.
Há mais de 10 anos, o Brasil adotou o esquema de dose única da vacina.
E mais, você vai conferir os principais investimentos para melhorar a infraestrutura ferroviária e rodoviária do país.
Quem conversou com a gente foi o ministro dos Transportes, Renan Filho, que também falou sobre a nova CNH do Brasil.
Até 80% mais barata para o povo brasileiro, para a gente dar acesso também às pessoas ao mercado de trabalho, dado que tirar uma CNH também significa a possibilidade de arrumar um emprego melhor para o cidadão.
Hoje, na apresentação, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
O emprego atingiu recordes históricos no país.
De acordo com pesquisa do IBGE, a taxa de desocupação atingiu o menor nível dos últimos 13 anos, no trimestre encerrado em novembro.
E a ocupação, que mede a proporção de pessoas com 14 anos ou mais de idade que estavam trabalhando, chegou ao maior percentual desde 2012.
São mais de 103 milhões de brasileiros ocupados no país.
E vale destacar que a pesquisa considera desocupado quem está sem emprego, mas procurando trabalho.
O chefe de cozinha, Matheus Grillo, faz parte do quadro de 18 funcionários contratados neste fim de ano para um novo restaurante em Brasília. Ele veio para chefiar a casa, que abriu as portas em novembro, e comemora encerrar 2025 com um emprego novo.
Dá uma segurança para a gente que é trabalhador. Muito bom, né, a gente ser contratado, começar a trabalhar, para que a gente tenha uma estrada boa aí pela frente, ainda mais no fim do ano.
O dono do restaurante, Alan Silva, está otimista. Menos de 2 meses depois de abrir o negócio, já faz planos de mais contratações.
Temos 3 turnos, então a gente vai certamente precisar de mais pessoas. E eu estou sentindo isso já há mais ou menos uns 50 dias que nós estamos abertos. Está crescendo toda semana, né? E a tendência é que esse número aumente.
O cenário no restaurante do Alan acompanha o bom momento do emprego no Brasil. De acordo com o IBGE, o trimestre encerrado em novembro registrou a menor taxa de desocupação da série histórica, 5,2%. Havia 5.644.000 pessoas à procura de emprego no país no período. O menor número de desocupados já registrado pela PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, desde 2012. Também foi recorde o número de pessoas empregadas, como afirma a coordenadora da pesquisa, Adriana Berengui.
Esse mínimo histórico da taxa de desocupação, ele foi acompanhado por um contingente de trabalhadores, ou seja, o número de população ocupado muito significativo, chegou pela primeira vez a 103,2 milhões de pessoas ocupadas.
A PNAD trouxe ainda outro recorde. O rendimento médio da população ocupada chegou a R$ 3.574 no trimestre encerrado em novembro, um crescimento de 1,8% no trimestre e de 4,5% em relação ao ano anterior. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Ainda sobre o crescimento do emprego, esse ano o Brasil registrou outro marco, mais de 5 milhões de vagas com carteira assinada desde 2023.
É o que mostram os dados do novo Caged, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Só em 2025 foram criadas quase 2 milhões de vagas.
Em novembro, o saldo de empregos com carteira assinada foi de 85.864 postos de trabalho. O resultado, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é a diferença entre o número de contratações e desligamentos no mês. Com isso, o país chegou a 49 milhões de vínculos formais ativos, o maior registrado na série histórica do novo Caged. No acumulado do ano, de janeiro a novembro, são 1 milhão 890 mil vínculos. Para o ministro da pasta, Luiz Marinho, o resultado é acompanhado de uma melhoria na renda e de políticas de valorização do salário mínimo e da isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos.
O governo vê como um bom resultado do ponto de vista do mercado de trabalho. Vamos iniciar janeiro com duas medidas muito importantes. Salário mínimo, correção do salário mínimo com aumento real, e imposto de renda. A isenção até 5 mil vai injetar mais 80 e poucos bilhões no ano. Então isso ajuda muito a fazer o prognóstico do que a economia vai continuar acelerada.
O ministro ressaltou ainda a redução do índice de Gini, que aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, e o aumento de cerca de 3% no número de estabelecimentos com empregados. Os indicadores reforçam a melhora na distribuição de renda e na estrutura do mercado formal. No acumulado do ano, todos os 5 grupos de atividades econômicas registraram saldos positivos: comércio, serviços, indústria, agropecuária e construção, com destaque para o setor de serviços, que teve saldo de mais de 1 milhão de vagas em 2025. Reportagem Natália Koslick.
Especial 2025.
Uma carteira de motorista mais barata. A iniciativa foi lançada no final desse ano pelo governo e o aplicativo da CNH do Brasil já conta com mais de 30 milhões de usuários.
Além de facilitar o trabalhador a tirar o documento, o governo investe também em rodovias e ferrovias.
Tudo para melhorar a infraestrutura do país, que ajuda no escoamento da produção e também a gerar empregos.
A Voz do Brasil, o ministro dos Transportes, Renan Filho, falou das principais conquistas e entregas do ano e também das perspectivas para 2026.
E quem conversou com ele foi Mariana Jungmann. Vamos ouvir.
Ministro dos Transportes, Renan Filho. Ministro, um prazer ter o senhor aqui com a gente na Voz do Brasil para a gente fazer esse balanço de 2025.
Olha, um grande prazer conversar com vocês da Voz. Uma satisfação enorme.
Ministro, vamos começar então falando de obras de rodovias e ferrovias e leilões. O Ministério dos Transportes fez vários leilões ao longo desse ano. Quantos foram? Quantos foram em rodovias? Quantos foram em ferrovias?
Olha, nós temos 22 leilões realizados no Brasil até agora, nesses 3 primeiros anos do governo do presidente Lula. Leilões muito importantes que atraíram 240 bilhões de reais em novos contratos. Contratos para duplicar rodovias, para construir acessos à cidade, melhorar as travessias urbanas, iluminar trechos de rodovias, sinalizar, garantir pontos de parada e de descanso para caminhoneiros, que o Brasil não tinha, e a gente já entregou 8 e vai entregar agora ao longo de 26 mais 30 pontos de parada e de descanso, ou seja, investimentos fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura nacional. E só para efeito de comparação, o governo passado, em 4 anos, fez 6 leilões, enquanto o governo do presidente Lula, em 3 anos, fez 22. E a nossa expectativa para 2026, é realizar outros 14 leilões de concessão rodoviária no Brasil, para encerrar o governo do presidente Lula com 36 novos leilões e com aproximadamente 400 bilhões de reais de investimentos em infraestrutura rodoviária contratados. Esse vai ser o maior ciclo de investimentos na nossa infraestrutura. Nós já estamos batendo recorde mês a mês no volume de investimentos, tanto em rodovias quanto em ferrovias, e nós precisamos levar isso adiante, porque o potencial do Brasil ele é gigantesco e a gente tem muito espaço para crescer ainda mais.
Só para o nosso público entender, né? Quando a gente está falando de leilão, de concessão, a gente está falando de trazer investimento privado para melhorar essas rodovias, né? Porque geralmente os leilões vêm acompanhados também de obras de melhoria das rodovias, né?
Eles são feitos para fazer as obras. Qual é a diferença do leilão de concessão para obra pública? É que uma rodovia muito importante no Brasil, quando você precisa de muito investimento para ela, você concede aquela rodovia iniciativa privada. A gente tira moto não paga pedágio, a gente barateia para o veículo pequeno, para as pessoas, para o cidadão comum que roda, e a gente tem uma tarifa adequada ao transporte de carga, ao transporte pesado, que é quem mais desgasta também a rodovia pelo peso do próprio veículo. Isso permite que a gente impulsione o investimento, porque o país não tem dinheiro para fazer todas as obras sozinho. Ele precisa do investimento privado, e quando o investimento privado vem, isso colabora com o desenvolvimento da economia, gera emprego, garante que a estrada seja boa, e isso impulsiona outros investimentos. É o que a gente na economia chama de externalidade positiva. Isso garante um ciclo virtuoso para o Brasil. É isso que a gente está vivendo agora. A gente está em máxima de emprego, com salário médio crescente, a gente está batendo recorde de exportação, e por isso o investimento em infraestrutura precisa ser grande, e esse investimento máximo que a gente está fazendo também garante esses outros resultados. Então, acho que o Brasil vive um momento bom e a gente precisa intensificar o trabalho para que cada vez mais isso se espraie na população.
Agora, o governo também fez, ele próprio, alguns investimentos, né? Vem fazendo obras. Um exemplo delas é aquela obra que o senhor inaugurou entre Tocantins e Pará, uma ponte importantíssima ali para reduzir tempo de viagem, custo de viagem. Eu queria que o senhor elencasse, então, o que o senhor considera que foram essas obras aí de infraestrutura mais importantes que foram inauguradas?
Caramba, muita obra de infraestrutura importante. Essa ponte de Xambioá, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará, uma obra fundamental para o desenvolvimento da agricultura na região. Mas obras como, por exemplo, a duplicação da BR 116 na chegada de Fortaleza, só para citar um exemplo, no Ceará. Nós estamos iniciando a duplicação da BR 304 no Rio Grande do Norte. Nós estamos fazendo obras importantes na Paraíba com a duplicação da BR-230 de Campina Grande até Farinha. A obra andou muito bem esse ano. Também a triplicação da 230 de João Pessoa até Cabedelo, o acesso aos portos do estado da Paraíba. Em Pernambuco, obras importantes como, por exemplo, a duplicação de São Caetano até Garanhuns, uma obra muito relevante para o agreste do estado de Pernambuco. Nós temos obras importantes em Juazeiro, na travessia urbana de Juazeiro, na Bahia, em Petrolina, a travessia urbana. Nós temos obras super relevantes no estado de Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Toda a Serra Gaúcha foi reconstruída no pós-enchente, naquela região de Caxias do Sul, obras importantes. Em Santa Catarina, o avanço das obras na BR 480, 470, na BR-280, nós estamos com obra importante na BR-319 no Amazonas, no Mato Grosso estamos duplicando a BR-163, no Tocantins estamos duplicando a BR-153, ou seja, obras públicas muito relevantes no Brasil inteiro. Fizemos a travessia de Jataí em Goiás, a ponte de Luiz Alves em Goiás, estamos concluindo a ponte do Estreito entre Tocantins e o Maranhão, estamos fazendo a pavimentação em concreto da BR-135 no estado do Maranhão também. Ou seja, nós temos mais de 1000 contratos de obras públicas que foram intensificados, ampliados, porque o governo também ampliou o investimento público. Enquanto o governo anterior investia cerca de 6 bilhões por ano em rodovias, nós estamos investindo 15. É quase 3 vezes mais do que faziam antes, e por isso as pessoas conseguem perceber as obras em todos os estados. Por exemplo, a duplicação da BR-135 101 em Alagoas, a construção da ponte de Penedo a Neópolis, ligando o estado de Alagoas a Sergipe, a duplicação da 104, o arco metropolitano do Recife, o arco metropolitano de Maceió, a duplicação da BR-381 no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Muitas obras, todas elas que eu estou citando aqui de cabeça, que são referências aí da infraestrutura nacional.
Vamos falar de ferrovia, ministro?
Bora. Porque
a gente teve também concessões de ferrovias esse ano e elas são muito importantes justamente para escoar também a produção, por onde justamente fica mais complicado fazer por via rodoviária, né?
É isso aí, nós tivemos concessão, renovação de concessão, então a Rumo Malha Paulista está em máxima de investimento histórico, a MRS também. Recentemente eu tive na cidade de Aparecida entregando um viaduto que botou solução para um conflito ferroviário na cidade de Aparecida. Aparecida é uma cidade de 35 mil habitantes, mas que recebe 10 milhões de turistas por ano. Todos aqueles turistas da Romaria de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, eram obrigados a ficar na hotelaria de um lado da cidade e atravessar a linha do trem, com o trem passando de carga. Você imagina o conflito com milhões de pessoas. Fizemos um viaduto, entregamos 80 milhões de reais. Agora o pedestre passa por uma ponte própria, o trem passa por baixo e o carro passa por cima. Acabamos com esse conflito em Aparecida, e investimentos como esse também estão em máximas históricas em ferrovias. Estamos também construindo a FICO, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, de Mara Rosa aqui em Goiás até Água Boa, no Mato Grosso. Estamos construindo a Transnordestina. Só essas duas obras tem quase 15 mil pessoas trabalhando. Tem uma ferrovia por autorização no Mato Grosso, que é uma ferrovia muito importante, também em obra agora. E o Brasil está em máxima. Terminamos as obras da ferrovia Norte-Sul. O Brasil está em máxima histórica de investimentos ferroviários. E esse ano de 26, nós faremos uma série de novos leilões, incluindo Ferrogrão, incluindo Estrada de Ferro 118, o Anel Ferroviário de São Paulo, porque quem conhece São Paulo sabe que a ferrovia de carga ainda passa no centro de São Paulo. Nós vamos tirar essa ferrovia do centro de São Paulo para melhorar urbanisticamente o centro da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Então nós estamos com investimentos muito relevantes e é uma notícia alvissareira, o Brasil voltando com força construir ferrovia.
E a gente chegou ao fim de 2025 lançando a nova Carteira Nacional de Habilitação, né, a CNH Brasil, que vai baratear aí principalmente o custo, mas também agilizar todo o processo para tirar carteira de motorista, né?
É verdade, as pessoas sofriam muito para tirar carteira de motorista no Brasil porque é cara e porque era muito demorada. Nós barateamos a carteira, simplificamos as normas para as pessoas tirarem a carteira mais rápido, se formalizarem, porque esse problema levou 20 milhões de brasileiros a dirigir sem carteira, o custo impeditivo. Então a gente vai formalizar essas pessoas, garantir uma habilitação mais barata. Isso vai melhorar a prestação de serviço na formação de condutor e vai também garantir melhoria no trânsito, já que as pessoas vão andar mais habilitadas do que antes. Então nós estamos muito animados, isso tem repercutido muito nas redes, nas TVs, nas rádios, na rede social também, e a CNH do Brasil vai ser um novo momento, até 80% mais barata para o povo brasileiro, para a gente dar acesso também às pessoas ao mercado de trabalho, dado que tirar uma CNH também significa a possibilidade de arrumar um emprego melhor para o cidadão.
Para a gente concluir então, ministro, o que a gente pode esperar para 2026 no Ministério dos Transportes?
Esperar muito trabalho, entregas de obras, porque nós pegamos o Brasil de obras paradas e botamos as obras para andar novamente. Obras, elas têm cronograma de entrega, então o ano de 26 será o nosso maior ano de entregas. Eu quero voltar aqui várias vezes na Voz do Brasil para conversarmos sobre essas entregas.
A gente vai cobrar, hein?
Pode cobrar em todas as partes do país, porque 26 é um ano decisivo. Eu até respondi numa entrevista hoje mais cedo. O ano eleitoral muda o cronograma das obras? Eu digo certamente, acelera o cronograma das obras, porque a gente tem compromisso de prestar conta ao cidadão e 26 é o ano da eleição e todo mundo quer estar com as suas entregas feitas, e eu vou me dedicar bastante para que 26 seja o ano de maior entrega no governo do presidente Lula.
Muito bem, ministro Renan Filho, ministro dos Transportes. Ministro, muito obrigada aqui pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço a todo mundo.
O Ministério da Saúde prorrogou a campanha para vacinar adolescentes entre 15 e 19 anos contra o HPV.
O vírus HPV é sexualmente transmissível e é responsável por diversos tipos de câncer, como o de colo do útero.
As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde de todo o país.
A vacinação contra o HPV faz parte do calendário nacional para crianças e adolescentes. Há mais de 10 anos, o Brasil adotou o esquema de dose única da vacina. O HPV é um vírus sexualmente transmissível e a brasiliense Cristiane Leite sabe disso. Ela vacinou a filha Bárbara, hoje com 13 anos. A primeira dose ela tomou aos 9 anos e a segunda aos 11.
Uma coisa que eu sempre tive em mente, né, que a vacinação é um meio de prevenção contra as doenças, né? Então, assim, desde bebezinha, eu sempre ensinei para a Bárbara qual é a importância, né?
A vacina contra o HPV evita várias doenças, como verrugas pelo corpo e diversos tipos de câncer, como explicou a diretora do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Ana Catarina Mello.
Câncer colouterino, mas também pênis, boca. Então, é uma vacina muito importante que está sendo ofertada.
O Ministério da Saúde prorrogou o prazo de resgate vacinal até o primeiro semestre de 2026. O objetivo é imunizar adolescentes entre 15 e 19 anos ainda não vacinados, como garantiu Ana Catarina Mello.
Que a população, de fato, os pais e responsáveis levem seus adolescentes até a unidade básica de saúde, procure o serviço de saúde mais próximo e dê a oportunidade dessa proteção tão importante para a população.
A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde. E é bom lembrar que para pessoas com problemas de saúde, como aquelas que vivem com HIV, pacientes oncológicos e transplantados, o esquema vacinal permanece com 3 doses. Reportagem Cleide Lopes.
E nesse final de ano, fique atento. Não esqueça de conferir a sua caderneta de vacinação e ver se todas as doses estão em dia.
O alerta é do Zé Gotinha, personagem símbolo das campanhas de imunização em todo o país.
Oi, meus imunizados. Trabalhamos duro esse ano, né? O descanso é merecido, mas olha, o ano tá acabando. Mas o cuidado com a saúde não tira férias, não. Antes de entrar de férias, dá uma olhadinha na sua caderneta e não esquece de manter as vacinas em dia. Assim, a gente entra em 2026 com mais proteção, mais saúde e mais cuidado. Feliz Natal, feliz Ano Novo, viva o SUS e até o ano que vem!
Energia elétrica mudando a realidade de famílias que vivem em comunidades rurais, indígenas, quilombolas e ribeirinhas.
Só em 2025, o programa Luz para Todos chegou a cerca de 85 mil famílias na Amazônia Legal.
E para 2026, a meta é alcançar mais 125 mil moradias.
O programa Luz para Todos deve encerrar o ano de 2025 com 85 mil famílias beneficiadas. Em 2023 e 2024, o programa levou energia elétrica para 130 mil famílias. São ribeirinhos, quilombolas, populações indígenas e escolas comunitárias, especialmente na Amazônia Legal. De acordo com o secretário nacional de energia elétrica, João Daniel Cascalho, a chegada da energia elétrica nas comunidades inicia um ciclo de desenvolvimento social e econômico.
Aquela comunidade que não tinha acesso à energia, estava ali no querosene, no lampião e estava na lenha, quando já tem o primeiro acesso, já pode ter uma lâmpada, uma geladeira, a gente já percebe que essa comunidade já começa a desenvolver alguma atividade de renda.
Para 2026, a meta é chegar a mais 125 mil famílias. E segundo João Daniel Cascalho, o foco será no fortalecimento de núcleos familiares liderados por mulheres.
Fortalecer o programa para priorizar algumas famílias que são chefiadas por mulheres, para desenvolver atividades da bioeconomia, fortalecer a produtividade das famílias no campo, no meio rural.
Até o fim de 2026, o Luz para Todos terá investido 6 bilhões de reais. Reportagem Thaísa Vitória.
Começa nesta quinta-feira, dia 1º de janeiro, o alistamento militar 2026.
A inscrição é obrigatória para os homens e pelo segundo ano consecutivo está aberta também às mulheres de forma voluntária.
Quem completa 18 anos em 2026 pode se inscrever pela internet, inclusive brasileiros que moram no exterior.
O atendimento presencial começa no dia 2 de janeiro nas juntas do serviço militar.
E mais informações em alistamento.eb.mil.br.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém o pagamento de adicional a guardas civis do município de São Paulo.
TST nega a abusividade de greve dos Correios e concede reajuste a trabalhadores.
CNJ amplia a proteção a mulheres do Judiciário com protocolo obrigatório contra a violência doméstica.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal mantém o pagamento de adicional à Guarda Civis do município de São Paulo.
A decisão é do ministro Edson Fachin, relator da ação sobre o tema no STF. Neto Costa.
A suspensão do pagamento havia sido determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O argumento é de que a parcela representaria pagamento em duplicidade. Mas o município de São Paulo recorreu ao STF e argumentou que parar de pagar o adicional de forma imediata causaria graves danos à ordem e à segurança pública, pois reduziria de forma radical os salários de mais de 6 mil guardas civis. Na decisão, o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, considerou relevantes os argumentos do município e suspendeu os efeitos da liminar até o julgamento definitivo da ação.
Após sessão extraordinária nesta terça-feira, Tribunal Superior do Trabalho nega a abusividade de greve dos Correios e concede reajuste a trabalhadores.
Contudo, a categoria deve encerrar a paralisação a partir de amanhã. Marcelo Della Libera.
O Tribunal Superior do Trabalho considerou que a greve dos trabalhadores dos Correios não é abusiva e manteve cláusulas pré-existentes das condições trabalhistas de acordos coletivos anteriores, concedendo reajuste de 5,10% aos empregados. Os ministros, no entanto, determinaram a volta dos grevistas a partir desta quarta-feira, 31 de dezembro, e também permitiram o desconto de parte dos salários pelos dias parados ou a compensação por reposição do trabalho.
O Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória em todos os tribunais do país a implementação do protocolo voltado ao enfrentamento da violência doméstica contra magistradas e servidoras.
O protocolo foi formalizado no início do mês. O objetivo é prevenir a ocorrência de violências graves ou que possam gerar a morte dessas mulheres.
Também estão previstos encaminhamentos psicossociais com o atendimento das vítimas por equipes multidisciplinares nos tribunais.
O protocolo passa a integrar políticas públicas que incluem rede de apoio multidisciplinar às mulheres vítimas de violência e expansão das ações voltadas ao combate da violência de gênero no judiciário.
Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concede habeas corpus para absolver um homem condenado por roubo em um estabelecimento de hortifruti.
A decisão foi tomada diante da fragilidade das provas e das inconsistências no reconhecimento do acusado. Tiago Govide.
Durante a investigação, a vítima teve acesso a fotografias e filmagens relacionadas a outro roubo ocorrido anteriormente em um salão de beleza. Segundo o processo, essas imagens foram utilizadas como padrão para identificação de suspeitos. A testemunha afirmou que o autor do roubo no hortifruti seria o mesmo envolvido no crime do salão de beleza. No entanto, as imagens exibidas não correspondiam ao réu posteriormente reconhecido. Para o relator, ministro Sebastião Rei Júnior, houve formação de falsas memórias por parte da testemunha, o que comprometeu o reconhecimento realizado posteriormente em juízo.
TSE firma parceria com a revista É de Ouro para promover educação democrática.
Serão confeccionadas revistas com conteúdo sobre cidadania e participação política.
Mariana Fabre.
Os encartes em publicações da Coquetel chegaram em dezembro nas bancas de todas as regiões do país. Palavras cruzadas, caça-palavras e outros jogos interativos vão conscientizar sobre valores democráticos, cidadania, participação política, respeito às diferenças de opiniões e sobre o papel da justiça eleitoral na garantia de eleições livres, justas e transparentes.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Regina Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Brasil tem taxa de desemprego de 5,2% em novembro, a menor desde 2012. Senado Federal pode analisar a criação do Programa Nacional de Academias Públicas. Sancionada a prorrogação de incentivos à internet das coisas e à conectividade rural. Boa noite. O Brasil teve em novembro de 2025 a menor taxa de desemprego da história, de acordo com o IBGE. Senadores governistas apontam acerto da política econômica. Já a oposição critica o alto índice de informalidade. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A taxa oficial de desemprego do Brasil, medida pelo IBGE em novembro de 2025, ficou em 5,2%, a menor da série histórica desde 2012. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirma que o índice reflete o êxito da política econômica do governo Lula.
A menor taxa histórica de desemprego, resultado de uma política econômica exitosa que promoveu o crescimento econômico acima de qualquer previsão do mercado, de economistas, da oposição.
Mas o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, ressalta que os números escondem uma grande parcela de informalidade no país.
Hoje há um recorde de pessoas recebendo Bolsa Família, de pessoas na informalidade, trabalhando sem carteira de trabalho assinada, portanto não procuram empregos. Aí parece que a taxa de emprego está uma maravilha no Brasil, mas a formal não está.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 103,2 milhões de brasileiros estão empregados, um nível de ocupação de 59%.
Foi sancionada a lei que prorroga até o final de 2030 os incentivos fiscais que viabilizam a internet das coisas e conectividade rural. Quem tem mais informações é o repórter Douglas Castilho.
Foi sancionada a lei que prorroga por mais 5 anos a isenção de 4 tributos que incidiriam sobre os dispositivos que integram os sistemas máquina a máquina, a chamada internet das coisas, e sobre os satélites de pequeno porte que funcionam em áreas de baixa ou nenhuma concorrência. 2 dos incentivos prorrogados foram os referentes às taxas de fiscalização de instalação e de funcionamento das telecomunicações, que incidem no momento da instalação do dispositivo e anualmente sobre cada um que esteja operante. O objetivo da medida é tornar a expansão dessa tecnologia viável. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, lembrou que a prorrogação do incentivo é sensível, sobretudo, para o agronegócio.
Eu tive a oportunidade de instalar 2 torres como essa para que a internet das coisas funcionasse. E eu vi lá um mecânico lá do Rio Grande do Sul arrumando uma colhedeira lá no interior do Mato Grosso, onde a colheita acontecia.
Pela lei, ficou definido que caberá ao Ministério das Comunicações a responsabilidade de acompanhar e avaliar os resultados desses benefícios tributários.
também já está em vigor a lei que livra de responsabilização por crime ambiental quem podar ou cortar vegetação em caso de risco de queda de galho ou árvore. Pela nova regra, o particular só poderá efetuar o manejo por conta própria se o poder público não atender o pedido em 45 dias. Repórter Alexandre Campos.
Os particulares que podarem ou cortarem plantas de ornamentação em espaços públicos ou em propriedade privada ficarão livres de responsabilização criminal se esse tipo de serviço for executado por causa de omissão do poder público em caso de risco de queda de galho ou árvore atestado por profissional habilitado. De acordo com a lei sancionada pelo presidente Lula, o interessado deverá solicitar o manejo da vegetação ao órgão ambiental, que terá 45 dias para se manifestar sobre o pedido de forma fundamentada. Se nesse prazo não houver qualquer resposta, o serviço poderá ser contratado por conta própria pelo particular. Para o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, a ideia da lei é driblar a burocracia e agilizar procedimentos para evitar que acidentes com a vegetação coloquem em risco a vida e o patrimônio de pessoas.
Basicamente, empoderar o cidadão para que ele possa se preservar e preservar a sua vida e o seu patrimônio e escapar dessas burocracias intermináveis que, infelizmente, a gente encontra muitas vezes em órgãos ambientais, ou em prefeituras, ou outros órgãos públicos.
De acordo com a lei sancionada, o interessado, no caso de omissão do poder público, deverá contratar profissional ou empresa habilitada no serviço de poda ou corte de árvores.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou a suspensão de um decreto que permite a destruição de cavernas para obras de utilidade pública. Mas a votação final ficou para o ano que vem, já que a proposta ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
O decreto que permite a destruição de cavernas para atividades consideradas de utilidade pública foi editado em 2022, mas prevê a revisão de autorizações de licenciamento até mesmo em processos anteriores à sua vigência. A norma estabelece que órgãos ambientais podem autorizar impactos irreversíveis em cavernas de máxima relevância, inclusive para a atividade de mineração. A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto de decreto legislativo que suspende essa autorização. De acordo com o autor, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, mudanças na proteção de cavernas não podem ser feitas por decreto, mas por lei. A relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, explicou que essas estruturas são parte do patrimônio brasileiro.
A Constituição Federal determina que as cavidades naturais subterrâneas são bens da União e constituem parte do patrimônio cultural brasileiro. Desse modo, a União deveria realizar todos os esforços possíveis para preservá-las.
O projeto ainda será votado pela Comissão de Constituição e Justiça.
No próximo ano, o Senado Federal poderá analisar um projeto de lei que cria o Programa Nacional de Academias Públicas. De autoria do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, a proposta prevê apoio técnico e financeiro a espaços gratuitos destinados à prática de atividades físicas e esportivas. Para receber os recursos, as academias públicas deverão garantir a acessibilidade do local e contar com a supervisão de profissional de educação física. Na avaliação de Sérgio Petecão, a proposta terá impactos positivos na saúde pública, pois está alinhada às necessidades do Sistema Único de Saúde e à urgência de combater o sedentarismo e a obesidade. O texto ainda será analisado pelas comissões temáticas.
No momento que aquele cidadão recupera a sua saúde, é menos um paciente que vai estar superlotando as unidades de saúde, as UPAs, os prontos-socorro. Então, é uma coisa ajudando outra. O grande objetivo nosso é melhorar a condição de saúde desse cidadão para que ele não esteja lá ocupando os espaços nas unidades de saúde.
A corrida de São Silvestre em São Paulo completa 100 anos em 2025. Saiba algumas curiosidades da prova com o repórter Rodrigo Rezende.
Uma das corridas mais tradicionais do país, a São Silvestre em São Paulo, tem em 2025 a sua 100ª edição. O brasileiro Alfredo Gomes foi o primeiro vencedor da prova, em 1925. Já o maior vencedor da corrida é o queniano Poltergar, com 5 conquistas. Marilson dos Santos é o brasileiro que mais vezes chegou no alto do pódio, em 3 ocasiões. Em discurso no plenário do Senado em 2011, o então senador Eduardo Suplicy destacou a tradição da prova paulistana e o momento de emoção da chegada.
Para os atletas, não existe emoção maior do que subir a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e virar à direita na Avenida Paulista, símbolo do vigor da cidade, endereço dos barões de café, depois dos magnatas da indústria, sede de grandes empresas, palco de manifestações de júbilo esportivo e político, local de ser vencedor.
A edição de 2025 da São Silvestre conta com 55 mil inscritos e representantes de 44 países. Nesses 100 anos, a prova só não ocorreu em 2020, em função da pandemia de Covid-19. O percurso total da corrida tem 15 quilômetros.
Edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova sistema de informações para combate à pedofilia digital.
Parlamentares autorizam licença maternidade para detentoras de mandato.
Projeto exige autorização prévia para influenciadores menores de 16 anos.
Boa noite. Influenciadores digitais com menos de 16 anos vão precisar de permissão judicial e terão que seguir regras específicas para marcar presença na internet, caso seja aprovada a proposta que está na Câmara. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Em análise na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, projeto exige autorização judicial para atuação de crianças e adolescentes de até 16 anos como influenciadores digitais. Pela proposta, ao conceder a autorização, o juiz deverá levar em conta aspectos como adequação do conteúdo à maturidade da criança, frequência regular à escola e desempenho escolar adequado. Além disso, a atuação como influenciador digital não poderá ultrapassar 4 horas diárias. Os responsáveis pela criança ou adolescente também terão de depositar pelo menos metade dos rendimentos obtidos com a atividade. Os valores ficarão indisponíveis até a maioridade dos influenciadores. A comercialização de cursos ou qualquer outro produto digital pelo influenciador menor de 16 anos também deverá ocorrer somente com supervisão de um responsável legal. O relator do projeto na Comissão de Comunicação, deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, ressalta que a Constituição proíbe o trabalho para menores de 16 anos, a não ser como aprendiz a partir dos 14 anos. O parlamentar lembra ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, permite uma exceção a essa regra para atividades artísticas, também com autorização judicial e limitações.
O projeto em análise propõe adaptar o contexto digital à lógica já prevista no ECA para o trabalho artístico. A proposta busca garantir que a atuação digital de crianças seja ética e segura, com foco na proteção de seus direitos fundamentais, preservando sua educação, lazer e bem-estar. Reconhece também o papel dos provedores de aplicação como mediadores dessa atividade.
Pelo texto aprovado, os provedores de internet serão obrigados a verificar a participação de crianças ou adolescentes nos conteúdos veiculados antes da publicação e exigir a identificação dos responsáveis legais e a autorização judicial. Caso a atuação de menores de 16 anos seja constatada posteriormente, o conteúdo deverá ser removido até a regularização. Os provedores provedores de internet ainda deverão manter registro das exigências por até 5 anos ou até 1 ano após a maioridade do participante mais jovem, além de criar canais para denúncias de irregularidades. Se aprovado na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, o projeto seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Jorge Sola, do PT da Bahia, critica o adiamento da votação da PEC da Segurança Pública. Segundo o deputado, o enfrentamento à violência exige respostas rápidas, com endurecimento das penas, investimento contínuo e fortalecimento das instituições.
Infelizmente, essa comissão, ao final dos trabalhos, quando a gente esperava que ia ser aprovado e votado o relatório, a comissão suspende a votação e joga para 2026. Isso é um prejuízo muito grande, né? Inclusive, esses parlamentares da extrema-direita que usam tanto o discurso da segurança pública para angariar votos, quando a gente está na mão a oportunidade de colocar na Constituição o combate ao crime organizado, fortalecer as instituições que atuam nessa área, viabilizar recursos. Não tem política pública sem financiamento adequado, não tem como fazer o combate ao crime organizado sem ter financiamento público.
Jorge Sola defende a PEC da Segurança Pública, argumentando que a medida é essencial para fortalecer o combate ao crime organizado. Na visão do congressista, a proposta garante coordenação nacional e políticas estruturadas para a área.
Justiça.
Comissão aprova sistema de informações para combate à pedofilia digital. A repórter Isadora Marinho nos conta quais as medidas propostas.
De acordo com o governo federal, em 2019 foram registradas no Disque Direitos Humanos, o Disque 100, cerca de 17 mil ocorrências de violações sexuais de crianças e adolescentes, muitas delas cometidas com a ajuda das tecnologias. A popularização do digital deu oportunidade a criminosos, com o anonimato da internet, a criar uma falsa aproximação com menores de idade para praticar atos de violência sexual. Para lidar com o problema, foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados um projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Prevenção ao Crime de Pedofilia Cibernética. Esse sistema tem como objetivo reunir, organizar, tratar e integrar dados para apoiar a criação, execução e avaliação de políticas de combate à pedofilia na internet. Entre suas funções está coletar, analisar e interpretar informações, além de produzir estudos e estatísticas. Os sistemas que publiquem e compartilhem ou que divulguem conteúdos com cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes ou que fomentem crimes de violência sexual contra menores de idade terão cadastro no sistema. Pessoas condenadas por crimes sexuais contra menores também terão seus dados no cadastro. A relatora deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, foi favorável à proposta e afirmou que o sistema é uma ferramenta necessária para a segurança pública.
A previsão de um sistema próprio facilitará a articulação entre os entes federados e permitirá o desenvolvimento de bases de dados integradas, sistemas de alerta e cooperação internacional, tornando mais eficaz a atuação estatal na repressão a essas práticas.
O projeto de lei que cria um sistema de combate à pedofilia na internet ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
Ciência e tecnologia.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, destaca o trabalho realizado pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, com ênfase na análise de propostas sobre inteligência artificial e regulação das redes sociais. Ele ressalta também pautas que fomentam o desenvolvimento do país.
Aprovamos emendas ao orçamento da comissão para a Embrapa, para a Embrapi, para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Aprovamos também para a Agência Nuclear, para a Agência Espacial, promovendo assim a oportunidade de desenvolvimento dessas áreas, desses setores, com recursos federais que são alocados a partir dessas emendas. Visitamos também a Agência Espacial, CNPq, FINEP, vários órgãos que fazem a promoção da nossa ciência e tecnologia.
Ricardo Barros ressalta que a regulamentação das regras sobre inteligência artificial permanece como foco central da comissão. Ele reforça ainda a necessidade de adaptação da sociedade às novas tecnologias.
Cultura.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório do deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, ao projeto que aumenta para até 4 anos de reclusão e multa a pena pelo crime de ultraje a culto e impedimento ou perturbação de atos religiosos.
E não apenas isso, criei um dispositivo dentro do projeto que define de fato o que é intolerância religiosa ou não e quem é que a pratica. Por exemplo, se um pastor ou um padre ou uma pessoa que é espiritualista estiver no exercício da sua fé, no exercício da sua função, e ela criticar uma outra religião, isso seria intolerância religiosa? É claro que não, porque a maioria das religiões praticam aquilo que nós chamamos de proselitismo, ou seja, eles tentam converter as pessoas. E no mundo em que nós vivemos hoje, do politicamente correto, sendo impregnado na mente das pessoas, muitas pessoas, tanto padres como pastores e outros entes de religiões espiritualistas, estão sendo punidas, processadas por intolerância religiosa, quando na verdade eles estão apenas praticando a sua fé.
Segundo o pastor Marco Feliciano, o texto assegura a liberdade de consciência prevista na Constituição, garantindo a manifestação de crenças, sermões, pregações ou ensino religioso em eventos litúrgicos presenciais ou transmitidos pela internet ou outros meios de comunicação.
Política. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprova licença maternidade de 180 dias para detentoras de mandato eletivo. Em seguida, a proposta foi votada também na Comissão de Constituição e Justiça.
A repórter Vivian Rodrigues tem mais informações sobre o objetivo da proposta.
Apesar do aumento no número de candidaturas femininas, os espaços de representatividade política ainda não são igualmente preenchidos. Mulheres que exercem cargos eletivos, como deputadas, senadoras, governadoras e prefeitas, continuam sendo minoria. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, embora representem a maioria da população e do eleitorado, as mulheres ocupam apenas 17,7% do total de 513 cadeiras na Câmara dos Deputados. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou um projeto de lei que reconhece que a maternidade não pode ser um obstáculo para a participação feminina na política. O texto também trata de casos de parentalidade atípica, como nascimento ou adoção de crianças com deficiência, e prevê a possibilidade de prorrogação da licença por até 180 dias adicionais. A relatora do projeto, deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou um texto que amplia as possibilidades de afastamento, permitindo que a licença maternidade comece a partir do 28º dia antes do parto, ou, no caso de adoção, a partir da concessão da guarda judicial. Em situações de parto antecipado, a parlamentar terá garantido os 180 dias completos de licença. A relatora defende que, nesses casos, o cuidado no início da vida da criança é ainda mais fundamental, tanto para o desenvolvimento cognitivo, motor e emocional, quanto para o fortalecimento do vínculo familiar.
Nós, mães, que ocupamos uma cadeira na Câmara dos Deputados, sabemos por experiência própria que os homens detentores de mandato eletivo podem, logo depois do nascimento de seus filhos ou filhas, retomar as atividades da representação política sem grandes mudanças na sua vida política. No entanto, o mesmo não se aplica para as mulheres. E a ausência de regulamentações específicas, como a licença maternidade nos casos de gestação ou adoção, para detentoras de mandato representativo, dificulta o exercício do trabalho de cuidado aos seus filhos.
A proposta reconhece a desigualdade enfrentada pelas mulheres na política e busca corrigir uma lacuna legal que, até então, não assegurava esse direito fundamental às parlamentares em exercício. Da Rádio Câmara de Brasília, Vivian Rodrigues.
Saúde. Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, critica a resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que ampliava as possibilidades de aborto no sistema público de saúde. A norma permitiria a interrupção da gravidez apenas com a autodeclaração de estupro sem boletim de ocorrência.
Já existe no Brasil algumas possibilidades de aborto. Primeiro, a criança que está com deformidade, quando existe risco de vida da mãe, quando trata-se de um estupro. Mas aí o que aconteceu? O Conan achou por bem o seguinte, que as pessoas agora poderiam, qualquer adolescente poderia procurar um hospital público e chegar lá e dizer o seguinte, olha, eu fui estuprada. E a criança, às vezes, com 7, com 8, com 9, quase 9 meses, e o médico ser obrigado a fazer esse aborto. Caso contrário, ele poderia ser responsabilizado criminalmente, o que é um verdadeiro absurdo.
Para Gilberto Nascimento, o Congresso acertou ao derrubar a resolução do Conanda. O parlamentar defende que o agressor seja sempre identificado e responsabilizado, reforçando ainda a sua posição de que a vida deve ser protegida desde a concepção.
Direitos Humanos.
O projeto prevê auxílio para pais ou responsáveis de crianças atípicas. A repórter Clara Lisboa tem os detalhes.
Dados do IBGE apontam que mais de 2 milhões de brasileiros receberam o diagnóstico de transtorno do espectro autista e pelo menos 14 milhões possuem algum tipo de deficiência. Diante disso, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê a criação do Programa Nacional de Emprego e Apoio à Parentalidade Atípica para auxiliar social e economicamente os pais ou responsáveis de crianças e adolescentes com deficiência ou autismo. O programa vai promover a capacitação profissional desses responsáveis por meio de cursos, oficinas e treinamentos específicos, garantir apoio psicológico e social às famílias, incentivar modelos de trabalho remoto para aumentar a inclusão no mercado de trabalho e realizar campanhas junto aos empregadores para conscientizar sobre os direitos dos cuidadores familiares. O texto original visava oferecer os benefícios apenas às mães, mas a relatora deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, pediu a alteração para incluir outros responsáveis.
Reconhece-se que o cuidado é uma função social essencial, historicamente atribuída de forma desigual às mulheres, mas avança-se ao reconhecer o direito ao cuidado e o papel a outros cuidadores, pais, avós, tutores ou guardiões.
O projeto aprovado atualiza a lei do programa Emprega Mais Mulheres para que empregadas ou empregados com filho, enteado ou pessoa sob sua guarda com deficiência, autismo ou outra condição que demande atenção especializada tenham prioridade em regime de teletrabalho ou flexibilização de escala de trabalho. A proposta que cria o Programa Nacional de Emprego e Apoio à Parentalidade Atípica ainda deve ser analisada pelas Comissões de Trabalho e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Clara Lisboa.
Economia.
Na visão de Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, a conclusão da reforma tributária é um avanço que ajusta o consumo no Brasil. Segundo lembra o parlamentar, a mudança cria o imposto sobre valor agregado e elimina 5 tributos complexos e ineficientes.
É um imposto único que vai eliminar 5 impostos, que são os piores impostos que tinha no Brasil e no mundo. Então o Brasil, com essa reforma do imposto de consumo, vai ter um imposto menor para o cidadão. O sistema brasileiro vai ficar impessoal, eletrônico, 100% eletrônico, e nunca mais as empresas vão pôr a mão no dinheiro do imposto, porque elas vão comprar e vender entre elas sem os impostos. E o imposto será arrecadado em cada etapa e devolvido, e finalmente o consumidor vai pagar um imposto menor no arroz, no feijão.
Luiz Carlos Auli avalia que a reforma combate a inadimplência, a guerra fiscal e a burocracia. O parlamentar explica que as alíquotas podem cair de 40% para cerca de 25% e que itens como alimentos e remédios terão alíquota zero.
Sargento Portugal do Podemos cobra do governo do Rio de Janeiro uma proposta e um calendário de pagamento da recomposição salarial devida aos servidores estaduais, já que o Estado, que tem uma dívida de 225 bilhões de reais com a União, aderiu ao Propag.
O Estado nos deve a terceira parcela acordada com o governador em 2022 e também a recomposição de 2023, que deveria ser paga em 2024, 2024, que deveria ser paga em 2025, e já estamos entrando em 2026. Então, a recomposição de 2025 paga em fevereiro de 2026. Nós, como funcionários públicos, eu sou funcionário público e mais 420 mil funcionários públicos esperam essa notícia por parte do governador. Faltava aderir ao Propag, foi feito. Faltava a derrubada dos vetos, também foi feito. E eu fui o único parlamentar que incluí segurança pública no Propag, garantindo que o governador possa desafogar as contas dele para honrar o compromisso com todos os funcionários públicos.
Sargento Portugal explica que o Propag, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, foi criado para apoiar a recuperação fiscal dos entes federados, impulsionar a produtividade, enfrentar as mudanças climáticas e melhorar a infraestrutura, a segurança pública e a educação.
Agricultura.
na visão de José Medeiros, do PL de Mato Grosso, o Estado brasileiro prejudica o agronegócio, apesar de ele ser o principal eixo da economia nacional. O parlamentar argumenta que o setor enfrenta sucessivas restrições legislativas e ambientais.
Ao tempo que querem que o Brasil seja rico, que o Brasil atenda todas as necessidades, eles trabalham contra o agronegócio, que é o principal esteio que sustenta a economia do Brasil. E nós temos enfrentado obstáculos como aumento de reservas ambientais, aumento de reservas indígenas. O Brasil já é o país que tem 14% do seu território em reservas indígenas. O Mato Grosso tem sido prejudicado de todas as formas possíveis e é um estado importante no agronegócio brasileiro.
De acordo com José Medeiros, as medidas propostas pelo Ministério do Meio Ambiente afetam a segurança jurídica, a infraestrutura e a competitividade do agronegócio. Para ele, é preciso garantir liberdade produtiva para manter o crescimento econômico do país.
Meio Ambiente.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, celebra a derrubada de veto presidencial que impedia o licenciamento ambiental para a pavimentação de trecho da BR-319, que corta o estado. O deputado espera que o governo federal anuncie em breve a retomada das obras na rodovia.
Derrubamos o veto que impedia que a gente pudesse viabilizar o licenciamento ambiental para a pavimentação do trecho do meio. São 405 quilômetros e a nossa expectativa é que muito em breve o governo anuncie essa retomada da repavimentação da BR-319, para que a gente possa garantir não somente a reconstrução, a pavimentação, mas também que a gente não seja um instrumento de desmatamento. E é, sem dúvida nenhuma, uma conquista do povo do Amazonas.
Sidney Leite relata a articulação de recursos para garantir internet em toda a extensão da BR-319, além de bases de fiscalização dos municípios de Careiro e Humaitá. Ele também afirma que a presença de órgãos de controle ambiental é indispensável para evitar o desmatamento local.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilistardi. Boa noite.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.